você vem acompanhando no Jornal da USP, um especial sobre febre amarela. Demos início nesta semana, temos falado muito sobre o tema. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o atendimento desses pacientes dentro do Hospital das Clínicas, que tem uma área específica da infectologia para receber os pacientes. Tem também um trabalho muito importante nesse momento na unidade de terapia intensiva para tratar dos casos mais graves destes pacientes que chegam até o HC e vêm, não é, do sistema ambulatorial, da unidade básica de saúde, como é que é feito o diagnóstico e o tratamento. Estou em contato com a doutora, professora doutora Rolly, coordenadora da unidade de terapia intensiva da divisão de moléstias infecciosas e parasitárias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, professora, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Bom dia a todos.
Dias de muito trabalho para um setor específico do Hospital das Clínicas que está tratando os pacientes de febre amarela. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco quem são esses pacientes, como tem sido essa demanda, quantos são os casos mais graves e como tem sido o atendimento.
Antes de começar, a gente tem que entender como é que o HC entrou nesse contexto. No dia 9 de janeiro, fomos requisitados pela Secretaria da Saúde aqui do estado de São Paulo, para dar uma assistência nos casos que estavam aparecendo em Mariporã. Na ocasião, a solicitação inicial era muito mais a gente ir até lá, dar uma assistência técnica, e aí eu pedi para ir lá conhecer a situação como que está, até para saber em que tipo de ambiente seremos inseridos. Quando fui até Mariporã, eu vi que o cenário era meio desesperador. O relato dos médicos de lá era que cada dia tinha em torno de procura de quase 15 pacientes, sendo que aproximadamente 12 pacientes são internados e mais ou menos 5 a 7 pacientes morriam diariamente. Com isso que a gente percebeu que o hospital lá não tinha condições de ficar paciente grave e que se a gente fosse até lá, a gente simplesmente ia ajudar a assinar atestado de óbito. E aí, por causa disso, a gente resolveu fazer o inverso. A gente ofereceu o hospital, tanto nós quanto o Emílio Ribas, para dar assistência para esses pacientes. E aí, para poder assim, fazer uma distribuição e que a gente consiga atender essa demanda, a gente classificou os pacientes em 3 grupos de gravidade. Aquele que a gente considera menos graves, que dá para não ser internado, mas retornar diariamente para o hospital para fazer o exame para ver a evolução. Outro grupo que precisa internar na enfermaria, aí esses parte ir para o Emílio Ribas, parte vem para a gente, mas principalmente para o Emílio. E os mais graves ficam aqui com a gente, aqui no Hospital das Clínicas. Por que essa distribuição? Acho que naquela época, algumas pessoas já ouviram falar do caso de menina que foi transplantado. Uhum. E também aqui a gente tem um grupo de outras especialistas. A gente sabe que a doença envolve não só o lado infeccioso, não só o lado fígado. Então, a necessidade desse suporte de outras especialistas é fundamental. Por isso, a gente selecionou os mais graves para cá. E aí, o que aconteceu de lá para cá? Para a gente conseguir atender essa demanda, a gente acionou o pessoal que faz a gestão de leitos aqui do hospital, de tal forma que a nossa UTI é uma UTI pequena, é uma UTI de 7 leitos, principalmente a referência para pacientes com algum tipo de imunossupressão ou outras doenças infecciosas. Mas aí, para conseguir atender isso, o que a gente acabou fazendo? A gente esvaziou a nossa UTI só para atender pacientes de febre amarela. Só que, para nosso espanto, ao longo da evolução, a quantidade de casos era tão grande que a gente teve que envolver uma outra UTI, que era a UTI de gastro, que ficava principalmente os pacientes de transplante hepático. Aquela UTI é uma UTI de 12 leitos, normalmente eles têm 2 leitos para transplante de fígado e por causa de tudo o que aconteceu em relação à febre amarela, a gente teve que separar 5 leitos para atender essa demanda. Então ficou 14 leitos de UTI aqui do hospital para atender esses pacientes. E lógico, ainda bem que tem pacientes que têm alta, né, na UTI, então a gente teve que separar também toda a enfermaria de moléstias infecciosas os pacientes que saem da UTI, o que significa que a gente somar enfermaria e UTI foram quase 30 leitos separados para atender esses pacientes. Então, esse é o cenário que a gente vivenciou, aliás, que ainda estamos vivenciando, para conseguir atender essa demanda.
A maioria dos casos tem tratamento e recebe alta?
Então, você precisa dizer o que, que aconteceu de lá para cá. Assim, a gente hoje seria mais ou menos 45 dias desde que iniciou. De lá para cá, já passou pelo nosso serviço, para o nosso hospital, aproximadamente 90 pacientes. Infelizmente, não existe um tratamento específico para esse vírus. E, para piorar um pouquinho, acho que todo mundo lembra, a última vez que a gente teve no Brasil situação de febre amarela dessa gravidade, com essa intensidade, foi na década de 40 do século passado. E naquela época a medicina era totalmente diferente de agora. Agora, com os recursos que a gente tem, a gente foi percebendo que o cenário da doença não é bem aquilo que estava escrito no livro. A gente foi percebendo, com melhora da tecnologia que a gente tem, diversas alterações, seja no cérebro, no fígado, no rim, no estômago, no intestino, de coisas que nunca foram descritas. E aí, isso fez com que a gente teve que adaptar várias formas de tratamento para piorar. Eles não comportam que nem outros tipos de hepatite fulminante, por exemplo, hepatite A, hepatite B, eles são totalmente diferentes. Então, assim, a gente teve que fazer vários tipos de mudanças nas condutas para tentar assistir esses pacientes. Mas mesmo assim, dos 90 pacientes que a gente recebeu, a gente já tem confirmação da doença em mais de 2/3 desses pacientes, e desses que confirmaram a doença, metade faleceram. A gente tem uma rotina, assim, para vocês entenderem um pouquinho, tem efeito de comparação, a nossa UTI, que é uma UTI de 7 leitos, em média, a gente internava por mês em torno de 22 pacientes. Agora, nesses 45 dias, a gente internou 80 pacientes.
Nossa.
Né? Então, vocês estão percebendo a diferença de rotina que envolveu tudo isso. Uhum. A demanda assistencial que a gente precisou da equipe de enfermagem, da equipe médica. A nossa UTI, até para capacidade de atendimento, a gente não ficava mais de 2 pacientes fazendo diálise simultaneamente. Agora tem... chega a ter quase 5 pacientes fazendo diálise. Então, a gente teve que mudar quase toda a rotina do hospital para atender essa demanda. A equipe de nefrologia praticamente vivem aqui também. E lógico que a gente também teve que aumentar muito a demanda laboratorial, até para ver qual o momento de indicar os pacientes para o transplante de fígado.
Uhum.
Então, eu posso dizer que é assim... Eu sou responsável para a UTI há 10 anos, eu vivenciei o surto de influenza, e o que está acontecendo agora é totalmente incomparável a outras situações que a gente já vivenciou nesses anos de profissão.
Maior e mais grave, como a senhora está tentando nos explicar aqui. São 90 pacientes atendidos. Destes, portanto, quantos vieram a óbito?
De 90 pacientes que foram atendidos, até Sim. agora 62 foram confirmados.
Sim.
Desses 62 confirmados, 36 foram a óbito.
62, doutora Rô, eram casos graves, naquela escala e divisão de que a senhora nos revelava agora, de grupos de pacientes, eram todos considerados graves?
Exatamente, acho que isso é fundamental de esclarecer para os ouvintes, né, que... Graças a Deus, não é todo mundo que adoece e tem essa forma grave. A gente distribui sintomas dos pacientes em 3 grupos. A grande maioria, mais de 70%, é aquele que muitas vezes nem sabe que pegou a doença. Eles apresentam sintomas que nem qualquer virose, de febre, mal-estar, e é totalmente autolimitado que o próprio organismo consegue conter a doença. Essa grande maioria. Depois, uma porcentagem de pacientes que tem a forma mais manifesta, tem náusea, tem vômito, dificuldade de se alimentar, mas que é autolimitado, não precisa fazer nenhum tipo de tratamento e que recupera. Mas tem a ponta de iceberg, que são mais ou menos 5% dos casos, que tem essa forma mais grave. Essa forma mais grave é o que a gente atende. Mas apesar de assim, a gente falando assim, a sensação de que a letalidade é bem alta nessa população,
uhum.
para efeito de comparação, ano passado, quando teve em Minas, lá em Minas, quando aconteceu isso em 2017, essa população, 80%, faleceram. Então, a gente está assistindo esses pacientes, de algum modo, estamos conseguindo reduzir a letalidade desses pacientes. Então,
assim, é uma informação muito importante essa, doutora Rô.
Exato. Primeiro que não é todo mundo que fica grave.
Sim.
Vai morrer. A gente já recebeu pacientes que a família ficou desesperada e todo mundo queria doar o fígado para transplantar. Não é bem assim.
Uhum.
A gente já teve alta para casa 17 pacientes. Então tem sim aqueles que se recuperam, né?
17 tiveram altas. E normalmente esses pacientes, eles vêm encaminhados das unidades de atendimento, prontos-socorros, unidades municipais de saúde, AMAs, unidades estaduais. De onde eles vêm? Encaminhados de outros hospitais?
Quando a gente começou a montar essa assistência, foi principalmente direcionada para a região de Mariporã. De lá para cá, a epidemiologia da doença foi se mudando e a gente tem recebido cada vez mais pessoas de outros municípios. Passou, por exemplo, Atibaia. É o caso que todo mundo ouviu na mídia de São Bernardo. O Pacífico esteve aqui com a gente. Últimos casos estão vindo de Guarulhos e Cotia. Então, a gente é referência praticamente para todo o grande município. Antes, São Paulo, acho que não sei se as pessoas ouviram ou não, os casos que tiveram no Horto Florestal. Esses também vieram para a gente. Então, grande parte é assim, a gente orientou os hospitais que estão na ponta atendendo os pacientes de como encaminhar para nós. Então, grande parte, o paciente passou em algum pronto-socorro, fez os exames, preencheu os critérios de gravidade, aí vem para nós. Então, esse foi o fluxo dos pacientes que a gente está recebendo.
Destes 17 pacientes que conseguiram receber alta, quanto tempo foi de internação, o tempo médio de recuperação?
Então, a gente tem que separar em tempo de média de permanência na UTI e depois para a enfermaria. Os pacientes que ficam bem, maior parte fica na UTI em torno de 5, 6 dias. Só que eles vão para a enfermaria. Acho que uma coisa importante, até para os ouvintes entender o que essa doença causa, o vírus ataca principalmente o fígado.
Uhum.
O nosso fígado serve como se fosse um grande filtro. Tudo que a gente come, intestino absorve, e o fígado que filtra o que presta, o que não presta. O que não presta joga fora pelo intestino, e o que presta o fígado utiliza para produzir proteínas e imunoglobulinas para nossa defesa. Quando o fígado deixa de funcionar, nada disso acontece. Então, por exemplo, para a gente ter coagulação funcionar, é necessário que o fígado produza proteínas de coagulação. E aí, quando o fígado não funciona, as pessoas têm um sangramento. Depois do fígado, vem o rim também. E o rim é outro que é importante para fazer esse ajuste de o que presta, o que não presta, além de jogar fora excesso de líquido. Quando o fígado não funciona, às vezes também acaba prejudicando o rim. Então, a febre amarela é uma doença que a gente fala que tem uma repercussão no corpo como um todo.
Uhum.
E quando as toxinas do corpo se acumulam, uma parte são toxinas que podem causar lesão cerebral. Então, também tem repercussão cerebral. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o paciente teve alta da UTI para a enfermaria, o rim não recuperou totalmente. Então, os pacientes continuam fazendo diálise até o rim recuperar. E por isso que, entre alta da UTI até alta da enfermaria, parte dos pacientes ficam ainda em média 7 a 10 dias até recuperar totalmente a função renal. Mesmo tendo alta para a enfermaria, ainda requer um tempo até que o paciente consegue voltar para casa sem depender de nenhum serviço de saúde diariamente. E aí, por isso que, assim, fiz as contas, não fecha totalmente, né? Porque ainda tem paciente internado na enfermaria.
Certamente.
Tá.
Agora, pode ser que eles sejam liberados, se recuperem, mas fiquem com sequelas, doutora Rô?
Graças a Deus, até agora, todos que tiveram alta para casa, recuperaram completamente. Uhum. Mas mesmo assim, a gente faz seguimento pós-alta. Por quê? Do pessoal que teve alta recuperação lá de Minas em 2017, uma parte dos pacientes, depois de 2, 3 meses, voltou de novo a sentir aquele mal-estar, aquele enjoo. E aí alguns tiveram também, de novo, alteração de exame do fígado. Por isso, mesmo que a pessoa vá para casa super bem, a gente continua seguindo no nosso ambulatório. Uhum. Ele tem retorno inicialmente semanal, até para ter certeza que não vai ficar nenhum tipo de lesão hepática mais para frente e não vai ter esse risco dessa recaída. A nossa sensação é que a gente está vendo uma coisa que não é nada escrito no livro.
É muito importante isso que a senhora disse, essa entrevista é realmente impactante, porque vocês estão tendo que aprender com essa nova realidade, né? A partir do conhecimento que tinham, mas que exigiu esforço de diversas especialidades para tratar de uma situação bastante grave. É uma doença, nesses casos, para essa porcentagem da população, extremamente grave. Portanto, esse esforço todo e com diminuição da taxa de mortalidade, que já é bastante elevada. Por fim, doutora Rô, que recomendação a senhora gostaria de dar à população em geral?
Eu acho que a primeira coisa, pelo amor de Deus, pessoal, tem que tomar essa vacina. A gente sabe que tem as pessoas que realmente não podem tomar vacina por alguma questão de problema de saúde, porque a gente tem uma vacina que é usado há um bom tempo. E para as pessoas que são totalmente saudáveis, a vacina é altamente segura. Eu acho que essa é a melhor forma de prevenção que a gente tem. Porque do ponto de vista assistencial, a gente tenta ir atrás, a gente faz as coisas, a gente consegue diminuir a letalidade, mas só para vocês terem uma ideia, o que a gente vê são pessoas jovens assim de 20 a 40 anos de idade, totalmente saudável, que tem seu trabalho diário, tem sua família, chega doente, mas doente a gente vê na parte de exames laboratoriais. Uhum. Muitos, no momento que chega para a gente, está super bem. Tanto que no começo a gente estranhava internar esse tipo de paciente na UTI. O fato é que a piora é muito rápida. A gente tem paciente que chega falando em um dia, no outro dia está em coma, no outro dia morre. Então, eu acho que a população tem que entender o que cabe à população fazer. Primeiro, é a medida de prevenção. Tem que tomar vacina. Porque a gente, no lado médico, a gente tá, é como acabamos de falar tudo isso, que a gente também está reaprendendo uma nova doença com tecnologia que a gente tem atualmente. Então, a gente está tentando aperfeiçoar o tratamento. E é também importante ressaltar que as pessoas têm que entender que transplante de fígado não é uma coisa tão simples. Primeiro, existe uma lista de transplante. Segundo, a nossa população, a doação de órgãos ainda é super baixa. Colocar na lista de transplante não significa que vai acontecer transplante. Só para vocês terem uma ideia, eu falei que teve 32 óbitos até agora. A gente colocou na lista de transplante até agora 20 pacientes. E só 5 conseguiram transplantar. Os outros 15 morreram enquanto esperaram chegar um fígado. E mesmo os que vão para o transplante, tem que lembrar que transplante é uma cirurgia super grande. E acho que todo mundo entendeu que os pacientes ficam muito graves. Então, paciente grave para uma cirurgia grande é uma cirurgia de altíssimo risco. E depois ainda tem o fato de ter que tomar imunossupressor. Tomar imunossupressor significa o quê? Tem que fazer cair, diminuir a imunidade para não ter rejeição. Porque tem gente que acha que se eu pegar, eu faço um transplante e eu recupero. Não é desse jeito.
Uhum.
Então,
sim,
mais uma vez, reforçando.
Todo transplante tem rejeição, né? Pode ter rejeição. Isso é muito delicado.
Exatamente. Tem rejeição, tem risco de complicação pós-cirurgia, tem risco de infecção, né? Então, eu acho que o que cabe à população? O principal é tomar vacina. Segundo ponto é, tem que entender que macacos não são vilões dessa história. Se a gente não tivesse vigilância do macaco, as pessoas que são responsáveis para a política de vacinação não teria como já antecipar a vacina. Só para vocês saberem, apesar de aparecer na imprensa sobre a situação de Mariporanço em dezembro, eles começaram a vacinar Mariporã já em agosto do ano passado. Então, não dá para ficar assim esperando acontecer alguém doente para fazer, começar a vacinação. Isso seria tarde. Ainda bem que a gente tem aqui no estado uma política de vacinação super, super competente. Eles conseguiram prever onde a doença ia acontecer e conseguiram tentar iniciar a vacinação antes. O problema é que a população tem que aderir a essas medidas.
Isso é fundamental.
Não vai conseguir fazer nada.
Parar com esse medo, essa questão de medo da vacinação, é isso que tem que ter muito sério. A vacina é a grande arma contra a febre amarela. Essa é a mensagem, depois todo esse relato. Impressionante, viu, doutora Rô? Quão difícil e delicado tem sido o trabalho de vocês no Hospital das Clínicas. Eu agradeço muitíssimo a atenção que a doutora reservou aqui para nos dar esse esclarecimento. Ela que está com uma demanda muito intensa. Professora Ho Ye Lee, que é coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Obrigada a todos.